Bom dia a todos e a todas. Peço ao nosso vice-presidente, vereador José Fernandes, que faça a pressão de coro para iniciarmos a nossa sessão ordinária.
Vereador Suender, vereador Carlinho da Feira, vereador Leitão, vereador Elias Brunana, capitã Elisete, vereador Rimê, vereador Domingo de Paula, vereador José Fernandes, vereador Andréia. Coro suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Rimê Júlio que faça a leitura do texto bíblico.
Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes a partir de vosso templo, que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus, dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Salmo 67.
Já abro o pequeno expediente e passo a palavra ao nosso vice-presidente, vereador José Fernandes, para a leitura da síntese da ata da sessão anterior e correspondentes matérias objetos da presente sessão.
Síntese da ata da 38ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 de junho de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marques e Hamilton do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 152-2025, de autoria do vereador policial federal Suender, institui o programa Monitoramento Integrado Siri Câmeras do município de Anápolis, cria o selo Empresa Amiga da Segurança e da Outras Providências. 2. Projeto de Lei Ordinária 159-2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a criação do programa Hiperdia, que visa a distribuição gratuita de aparelhos digitais de medicação da pressão arterial de pulso a pacientes hipertensos em situações de vulnerabilidade socioeconômica no município de Anápolis. Usar a palavra Suender, Reamilton, Marcos, Luzimar. Grande expediente, usar a palavra Domingos, de Paulo, Rimê, Wederson, João da Luz, Jackson. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e contratado o quórum suficiente ou votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao segundo sargento Alessandro Carlos Marques e da Outras Providências. A votação foi prejudicada por falta de quórum qualificado. Em segunda votação, o projeto de lei ordinária de autoria do vereador Reamil, que institui o selo Empresa Amiga do Autista, no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária de autoria do vereador Suender, institui no âmbito do município de Anápolis o programa Emprego Cidadão, voltado para a população em situação de rua e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, foram apresentadas e votadas duas emendas ao projeto original. A votação da terceira emenda foi prejudicada por ausência do quórum necessário para a continuidade da sessão. Não havendo quórum suficiente, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de junho, em horário regimental. Consta em ata o nome dos vereadores presentes em plenário no momento do encerramento da sessão. É isso. A leitura de correspondência e leitura de projetos. As comissões. O Projeto de Lei Ordinária 161/2025, vereador Rinê, declara utilidade pública o Instituto Social Socioambiental Arandu, com sede no município de Anápolis, estado de Goiás. Segundo projeto, a vereadora Celiane concede título de utilidade pública municipal a Handball Desportivo de Anápolis, Handesfan Clube do município de Anápolis e da outras providências. Terceiro projeto de lei ordinária do vereador Reamil, que dispõe no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal do Orgulho Autista, a ser celebrado anualmente no dia 18 de junho. Quarto projeto de lei ordinária, vereador Reamilton, que dispõe no âmbito do município de Anápolis o sistema de alerta emergencial denominado Alerta Azul, para comunicação imediata de desaparecimento de pessoas com transtorno de espectro autista e da outras providências. O quinto projeto de lei ordinária, vereador Rinê, que dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento rotativo para atendimento de emergências em clínicas e hospitais veterinários no hospital no município de Anápolis. Sexto projeto de lei ordinário do vereador policial federal Soender, que dispõe sobre a proibição da utilização desrespeitosa ou sacrílega de símbolos religiosos em manifestações culturais, artísticas e sociais no âmbito do município de Anápolis. Sétimo projeto policial federal Soender, que institui no município de Anápolis o acesso do contribuinte a meios e formas de pagamento digitais, PIX, para a quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Oitavo projeto de lei do vereador policial federal Soender, que dispõe sobre o programa de fomento de startups sediados no município de Anápolis. Nono projeto da vereadora capitã Elisete, dispõe sobre a regulamentação da atividade de guardadores de veículos automotores em vias públicas no município de Anápolis, institui o cadastro municipal de guardadores e dá outras providências. Décimo projeto, vereador Jackson Charles, proíbe a inauguração e entrega de obras públicas incompletas e inacabadas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam imediato à sua inauguração. Por fim, o projeto do vereador Rimê Jules, que dá nova redação ao inciso 10 do artigo 130 da Lei Orgânica do município de Anápolis, estado de Goiás.
Obrigada, vereador vice-presidente José Fernandes. Já abro a fala do pequeno expediente e peço para que a senhora possa ocupar a minha cadeira, que eu vou usar a tribuna. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente em exercício, vereador José Fernandes. A todos os demais pares, em nome da vereadora Cleide Lário. Cumprimento a todos que estão aqui no plenário, que acompanham essa sessão, seja pelo Instagram, pelas redes sociais, canal do YouTube, a Rádio Manchester. É com muita alegria que eu venho aqui para poder compartilhar com vocês algumas ações importantes da mesa diretora e também de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Hoje acontece na Câmara Municipal a imunização dos nossos servidores e da família, esposos, filhos dos nossos servidores. É muito importante a gente lembrar da importância da vacinação. Nós estamos no pico de doenças respiratórias e com uma baixa adesão de vacinação no município e em todo o estado de Goiás. E isso nos coloca em uma reflexão, porque, infelizmente, em casos graves, sobrecarrega o Sistema Único de Saúde, a qual muitas pessoas podem acontecer de ter alguns problemas em razão disso. Então, eu quero convidar quem ainda não se vacinou aqui da Câmara Municipal e todos aqueles que puderem trazer a sua família para fazer as vacinações, nós conseguimos doses suficientes para fazê-lo. Quero agradecer aqui de público a Prefeitura Municipal de Anápolis, a secretária Eliane e também o Daniel, gerente da Vigilância Sanitária, que foram parceiros dessa ação. E, claro, o nosso prefeito Márcio Correia, que não tem medido esforços para avançar na saúde do município de Anápolis. Outro assunto que me traz a essa tribuna é também divulgar e comunicar a vocês um grande evento que acontece no dia 7 de junho, no Feirão da Vila Norte, das 15 às 19 horas, um evento em parceria da Prefeitura Municipal de Anápolis e da Câmara Municipal. A Câmara terá um stand lá para que a gente, nós vereadores, pudéssemos atender as pessoas que nos procuram. Será um evento importante com serviços gratuitos para toda a população. Nós teremos a Secretaria de Educação fazendo os cadastros das creches, dos CNEs, das escolas. Nós teremos a Secretaria de Saúde com atendimentos, consultas. Nós teremos também atividades com o nosso vereador Hamilton do Altinho, com as crianças, pessoas com deficiência. Nós teremos a Escola Viva lá. Nós teremos o Zap do Cidadão para atender as demandas do município. Quem tiver dificuldade de acessar o Zap, a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Meio Ambiente, está lá à disposição do cidadão. Então, é um dia com muitos serviços próximos à população. Quero convidar a todos a participar, mas também, especialmente, a população da grande região norte, Jaiara, Recanto do Sol, todos os bairros ali daquela região. Teremos também a distribuição de cestas verdes, teremos a distribuição de muitos brindes e também diversas apresentações culturais da nossa Secretaria de Cultura. É um evento que tem sido itinerante, regionalizado. Começamos primeiro no Industrial Municipal, seguimos para a região norte e é muito importante a parceria de todos os vereadores participando do evento, fazendo a diferença, atendendo a comunidade, a Câmara próximo das pessoas, mas, sobretudo, a participação da população anapolina, em especial do Recanto do Sol. Agradeço a cada um de vocês pela atenção e aguardo vocês lá.
Na sequência, o vereador policial federal Suender.
São 9h50. Bom dia para você que acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta quarta-feira, dia 4 de junho. O vereador policial federal Suender é do PL e fala na tribuna por até 5 minutos. Vamos acompanhá-lo. 9h50. O vereador vai agora sim. Agora sim, vamos acompanhar então o vereador policial federal.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que nos assistem, todos que nos ouvem. Sou da tribuna aqui para falar de um assunto importante e a nível nacional que chega também a nível municipal. Ontem, na terça-feira, dia 2, presenciamos algo muito bizarro, né? Foi aquela soltura daquele, podemos falar, traficante ou envolvimento ao tráfico do MC Pose do Rodo. O que é isso, né? Que fala, que declara o nome dessa pessoa. Vimos ali uma prisão feita na semana passada, né, desse marginal, e por envolvimento ao tráfico de entorpecente, envolvimento ao Comando Vermelho. Esse marginal, que em 2022 declarou em show apoio ao Lula, apoio à candidatura do Lula, esse MC Pose do Rodo. E ontem, a saída dele, que deveria estar preso, mas com a saída dele, fizeram aquela festa em frente ao complexo penitenciário. Um tapa na cara da sociedade. Um apoio à criminalidade. E isso sim é terrorismo. Esse tipo de ação desse meliante que, com shows falando que é cultura, faz apologia ao crime e faz apologia ao Comando Vermelho, às facções que integram aí toda a linha de crime. E esse rapaz, né, que ontem teve a sua liberdade e fez toda a festa, ele também tem a sua esposa, que está sendo investigada com as empresas dela, todas investigadas, Viviane Noronha, investigadas por estar financiando o tráfico de droga, por lavagem de entorpecente, por lavagem de valores com as suas empresas de fachada, 250 milhões de reais. Isso sim. E mais ainda, financiando através de várias frentes, como diz aqui, esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, usa produtoras de baile funk, esposa de MC Pose e integrantes da Al-Qaeda foram beneficiados. Ou seja, financiando tráfico, financiando terrorismo também. Isso sim é terrorismo. Isso sim é financiamento de terrorista. Se a gente olha aqui um pouquinho para frente, as notícias dizem, além da esposa do cantor, a operação também aponta que a ficção criminosa, por meio dessas produtoras, realizou um depósito para Mohamed Hossein Hamed, cidadão egípcio classificado pela polícia como suspeito de atuar como operador de valores para a Al-Qaeda, segundo dados de cooperação internacional. Isso sim é tráfico, isso sim é facção criminosa, isso sim é o que a gente fala de terrorismo. E agora, simplesmente, liberta esse criminoso e aquela alegria, aquela festa financiada, claro que pelo Comando Vermelho. Aqui em Anápolis, apologia a crimes com letras de música não vai chegar, porque o financiamento público não pode, de forma alguma, através do projeto 4838, votado aqui nessa Câmara, votado aqui, que são projetos de minha autoria, que proíbe o uso de financiamento de dinheiro público para apologia a crime, como esse MC Pose faz em qualquer evento, que é só apologia ao crime. Então, é um criminoso que tem ligação à facção Comando Vermelho. Aí alguns vão falar, mas aqui não, isso não tem nada a ver com a situação de Anápolis. Olha, o Comando Vermelho atua em todos os locais, Anápolis também. Facções criminosas atuam em todos os locais, e aqui também. Facções de tráfico de entorpecentes atuam em todos os locais e atingem a cidade de Anápolis também. Então é direito, sim, e é responsabilidade nossa de vir falar que crimes dessa natureza têm que ser excluídos, banidos da sociedade. E essa é a nossa obrigação. Como policial federal, por vários anos, 28 anos, trabalhei nessa estrutura de atuar contra crime dessa natureza. E como vereador, também não posso deixar de atuar falando dessa forma que aconteceu ontem. Uma festa, uma alegria de soltar um marginal de alta periculosidade como esse rapaz, como essa pessoa ligada, facção criminosa, ligada a terrorismo. Isso sim, enquanto se condena por 14 anos alguém com batonzinho, que pichou com batom, criminoso, que financia terrorismo e facção criminosa, está lá fazendo festa à custa da sociedade, lavando dinheiro do crime. E isso é inimaginável acontecer e não podemos aceitar. Obrigado, devolvo a palavra.
Já convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Capitã Elisete.
Agora são 9h56. Vereadora Catane Vete fala na tribuna.
Bom dia, senhoras, senhores. É sempre uma oportunidade única, né? Usar a palavra aqui, usar a tribuna. E hoje eu quero fazer um convite, né? Porque na próxima sexta-feira, a Câmara Municipal de Anápolis será palco de uma importante ação de conscientização do trânsito. Ainda que a gente esteja fora do contexto do mês que trata das questões do trânsito, nós continuamos ainda porque essa temática ela precisa ser discutida em todo o tempo. Todos os dias, infelizmente, nós somos surpreendidos com notícias nesse sentido. E será durante todo o dia, nós teremos um simulado de capotamento disponível ao público, uma experiência realista, impactante e muito pedagógica, que mostra na pele a importância do cinto de segurança e a prevenção, e prevenir é salvar vidas. Então a gente traz esse simulador na próxima sexta-feira, ele ficará aqui durante todo o período diurno, e a gente quer realmente trazer como forma educativa. Às vezes, esse simulador pode evitar que outras pessoas se aventurem, né? E cause danos maior a outras pessoas. Outra pauta que me traz aqui também à tribuna é para falarmos sobre o projeto que está sendo apresentado hoje, que é os guardadores de veículos, que também passa pela questão da segurança da nossa cidade. Nós precisamos tentar fechar vários gargalos para podermos chegar, como eu disse ontem na minha fala, na questão de tratar a pessoa em situação de rua. Hoje nós vemos as pessoas que estão guardando os veículos em vários pontos da cidade de Anápolis, que às vezes não tem aquela qualificação para fazer isso. E, com certeza, às vezes constrangindo pessoas. E hoje eu venho trazer esse projeto aqui em parceria também com a Postura, que hoje nós temos essa abertura e a gente pode realizar esse trabalho de cadastrar essas pessoas que trabalham nessa função de guardadores de veículos na nossa cidade. A intenção é cadastrá-los e ter o controle, né? Ter um controle maior sobre essas pessoas, os locais onde eles estão atuando, e com isso a gente continuar pensando a segurança da nossa cidade. Uma situação agora bem triste mesmo, que eu não gostaria de estar usando a tribuna para falar sobre esse assunto, mas trata-se daquela ocorrência que aconteceu com os adolescentes dentro do transporte coletivo de Anápolis. Uma lástima. Infelizmente, a gente vem assistindo a várias situações que o ser humano ele precisa realmente estar sendo mais bem estudado. Porque uma pessoa que consegue praticar um crime, né, de importunação sexual dentro de um coletivo para adolescentes, sinceramente, a gente precisa parar e analisar. Porque um desses adolescentes poderia ser qualquer um dos nossos. Ah, meus filhos não usam transporte coletivo, mas eu conheço muita gente que usa, e dentre essas pessoas, essa pessoa sou eu. Sou apaixonada pelo transporte coletivo. Sempre que eu posso, eu faço uso. Sempre que eu posso, eu estou conversando com o pessoal que trabalha nas empresas, buscando ajudar, de alguma forma, a melhorar o transporte coletivo. Não só o interestadual, né, e também o local. Quero me colocar aqui à disposição da doutora Aline, porque a delegacia dela de proteção à criança e adolescente que está dando andamento nessa ocorrência. As pessoas que estavam dentro do ônibus simplesmente pediu que o motorista parasse e desceu essa pessoa do ônibus. Então, gente, fica aqui a minha sugestão, né? Nós temos um amparo legal que fala que qualquer um do povo pode, e as autoridades policiais têm o dever de prender quem estiver praticando crimes. Então, assim, a população precisa saber dos direitos e precisa saber daquilo que pode ser feito quando for pego alguém nessa situação. Se eu estivesse dentro desse transporte coletivo, eu sugeria que nós fôssemos todos para a delegacia e que lá fosse feito o que realmente precisava ser feito. Se nós continuarmos tratando crimes dessa natureza, banalmente, de vamos descer do ônibus e a vida que segue, ele vai pegar o próximo ônibus e vai continuar fazendo o que ele está fazendo. A gente precisa trazer muitas pessoas à realidade. E hoje, enquanto presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres, eu entendo que aquela mãe está passando, que já teve que buscar psicólogo para a filha dela. Ontem, na entrevista lá na rádio, ela foi muito sincera diante daquilo que a filha viveu. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, eu conclamo a todos para que nós prestemos mais atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Não havendo mais inscritos com pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, já com o primeiro orador inscrito, vereador Elias Dunana.
Agora, 10:02, vereador Elias Dunana, do PSD, usa agora a tribuna. Nós estamos com um pequeno expediente, nós já começamos agora o grande expediente, em que cada vereador tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir o vereador Elias Dunana.
Bom dia, paz e bem a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente Andréia e a toda a cidade de Anápolis em nome dos ouvintes aí das rádios, das redes sociais. Gente, hoje é um dia muito feliz, né? Para aquela região ali do Murumbi, Vian Parque, Calistópolis. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao nosso prefeito Márcio Correia, a nossa secretária social Jordana, a diretora Viviane, a gerente Viviane, que fez um trabalho maravilhoso aí naquela questão do restaurante popular lá do Murumbi. Né? Eles adequaram ali, corrigiram o que tinha que ser corrigido e hoje a reinauguração daquele local que atende aquela população ali da região. né, com refeições diárias aí, que ajuda muito, comida boa, e agora vai ser melhor ainda. Então, quero fazer um agradecimento especial ao prefeito Márcio Correia de novo, porque muitos acharam que não ia reabrir aquele restaurante, né? Só que hoje está aí a prova do trabalho certo, trabalho sério, que está sendo feito na cidade de Anápolis. Agora para frente, as coisas vão acontecer. Então, fica aí o agradecimento à primeira-dama também, que está sempre à frente do social, para cuidar melhor das pessoas, né? E lá no restaurante, gente, Murumbi, continua no mesmo endereço, será reinaugurado hoje, passou por reforma, adequações para melhor atender a população. Serão fornecidas 625 refeições diárias, no valor pago já anteriormente, que é R$ 2,00. O valor total do contrato refere-se ao valor da refeição vezes 22 dias, vezes 625 unidades, vezes 12 meses. Assim que sair a citação, o contrato será rescindido. A empresa que está atendendo é a VR Buffet. O valor que está sendo pago para essa nova empresa, VR Buffet, é o mesmo valor que a empresa anterior, a Cadu, recebia. Então, não teve alteração de valores aí. Então, um parabéns aos moradores ali, que agora vão ter refeições em local coberto de novo e com qualidade, e sem coisas erradas envolvidas. Também quero aqui fazer um agradecimento ao secretário de obras, o Thiago, ao subsecretário Ricardo, que está concluindo o serviço lá hoje no bairro residencial São Vicente, fazendo ali a reforma, né, consertando aquelas estradas de chão ali que estavam muito ruins, né? Ali é um local totalmente abandonado, que foi abandonado na gestão passada, e hoje a gente já está olhando com mais carinho para aquela região. A nova gestão está empenhada em solucionar o problema daquela região, e logo logo teremos o asfalto ali, que tão sonhado asfalto que os moradores, e com fé em Deus vai chegar esse momento em breve do asfalto. E também quero aqui comunicar minha visita ontem lá na Capelinha, distrito de Joanápolis, com meu amigo, liderança, pastor Fernando, né? A gente esteve andando ali naquele distrito, que é um distrito maravilhoso, pessoas maravilhosas, é um local que eu gosto muito e que vou lutar muito para aquela região. Lá estivemos fazendo visitas no posto de saúde, visitamos ali, vemos como é que está o atendimento, está excelente, o povo está satisfeito ali com o atendimento do posto de saúde, né? Está faltando nada, mas vai melhorar ainda mais. Fazemos as vistorias nas ruas, né? Em muitos buracos, feito pela Saneago, já cobrei a agência reguladora para estar fazendo ali os reparos, está cobrando da Saneago para fazer os reparos ali. E também quero comunicar, né? Eu que dei ideia para o nosso secretário de Cultura, Rafael, né, que ele está fazendo um excelente trabalho aí. E a Terça Cultural nos Bairros, né, indiquei lá, Joanápolis, da Capelinha, para ser feita a Terça Cultural nos Bairros lá, que vai ser feita lá. Ia ser na próxima terça agora, só que mudou a data para outra terça, dia 17. Então, convido a todos para participar desse sensacional evento feito pela Secretaria de Cultura, pelo nosso secretário Rafael e toda a sua equipe. E é isso aí, gente. O trabalho não para. Vamos junto. Deus abençoe a todos.
Obrigada, vereador Elias Dunana. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o senhor Hélio Gonçalves da Silva, pai do nosso servidor Wellington, que chegou aqui na Câmara para somar a nossa comunicação. Ele é tão competente, tão entrosado com a equipe de comunicação, que parece que ele já está aqui sempre. E a gente tem a honra de ter a companhia acompanhando as sessões da Câmara diariamente do senhor Hélio. Então, seja muito bem-vindo aqui. Reconhecer também a presença do Gratone Gratão, presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Anápolis, da Edna Mendes também, querida amiga, militante, importante nessa luta por Anápolis, e a todos que estão aqui no plenário. Já convido o próximo orador inscrito, o vereador Domingos de Paula.
Agora, 10h08, o vereador Domingos de Paula, do PDT, da tribuna, ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara nesta manhã de quarta-feira, 4 de junho de 2025. E você acompanha com a gente aqui. Vamos ouvir o vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, pelo YouTube, cumprimentar meu amigo Ivan, que está ali, né, que é assessor do deputado estadual Milton Filho, está sempre aqui, de vez em quando, acompanhando a sessão aqui da Câmara. Então, uso aqui o grande expediente para poder informar a população a nossa ação de ontem. Ontem a gente teve em Goiânia, no Tribunal de Justiça, o vereador Domingos, o vereador Rimê e o vereador Alex, para a gente poder pedir ao corregedor ali do tribunal que pudesse fazer o seu trabalho e estar informando o Poder Legislativo para a gente poder trazer informação sobre tudo aqui que está acontecendo aqui na cidade, principalmente sobre a questão do portal que foi já desativado, esse portal criminoso, Anápolis na Roda 1, 2 e 3, aonde que supostamente foi envolvido o nome do prefeito Márcio Correu. E à noite estivemos aqui na Câmara com audiência pública, com algumas vítimas desse portal, esteve aqui também para poder falar tudo aquilo que sofreu, vida destruída, emprego perdido. Eu ouvi de uma pessoa ali que ele pensou até em suicídio, por tudo aquilo que causou em sua vida. E o que é mais estranho, o vereador dessa casa, o vereador da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, preocupado com aquilo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Vereador, parabéns, o senhor tem que preocupar com aquilo que está acontecendo no Brasil mesmo. Mas vamos olhar um pouco para a nossa cidade. Aqui, os seus eleitores, mais de 100 vítimas. E aí o vereador Suender, preocupado com aquilo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Sendo que aqui na cidade de Anápolis, o prefeito do seu partido, vereador Suender, foi citado e possivelmente vai ser investigado a respeito de crime digital na cidade de Anápolis, aonde que já foi 3 presos e solto no mesmo dia. Eu não vi o senhor subir na tribuna aqui e falar um A sobre esse assunto, ou sequer defender um cidadão anapolino que foi vítima desse portal. Aí agora, quarta-feira, dia 4 de junho, o vereador Suender sobe aqui para poder falar de uma notícia que deu a nível nacional lá no Rio de Janeiro. O senhor não assistiu a TV em Anguera hoje de manhã, não? Notícia do estado de Goiás, aonde que falou da cidade de Anápolis, daqui que está acontecendo na cidade de Anápolis, das vítimas aqui da cidade de Anápolis, não? Ou o senhor não quis falar porque é do seu partido? E aí, ontem na audiência aqui, uma pessoa que foi defamada várias vezes por esse portal sentou do meu lado, que é a doutora Marcela Pimenta. Ela falou que o vereador Suender é pipoqueiro. E aí eu tenho que concordar com ela. O senhor é pipoqueiro mesmo. Porque o senhor, todo dia, escreve aqui no Pequeno Experimento. Você não tem coragem de falar desse assunto aqui na cidade de Anápolis. Onde o secretário foi preso, o secretário Luiz, o diretor dessa casa foi preso e foi demitido logo em seguida pela nossa presidente, e uma ex candidata a vereador, que é blogueira também, Elisama, foi presa. E aí, na investigação, que o senhor entende muito bem de investigação, porque o senhor é da Polícia Federal, lá foi identificado um possível envolvimento do prefeito Márcio Correia. Eu nunca vi o senhor subir nessa tribuna para poder falar sobre esse assunto. Qual é o motivo que o senhor está aí quietinho, caladinho? Qual é o motivo, vereador Suender? E aí o senhor sobe na tribuna hoje, dia 4, para poder falar de um assunto lá do Rio de Janeiro? Aqui na cidade, tem pessoas que passou e até hoje vem passando por dificuldade por causa desses criminosos que ficam atrás de um celular e de um computador.
Uma parte, vereador.
Uma parte, o vereador Cabo Pé de Cacheta.
Obrigado, vereador Domingos. Quero te parabenizar, como parabenizar também a todos os vereadores que estiveram em Goiânia, estiveram aqui na audiência pública. O senhor sabe da vontade que eu queria de poder estar presente, mas devido a um problema familiar, eu não pude, mas senti representado pelos senhores. Infelizmente, vereador, não é só aqui no Poder Legislativo que está tendo esse desvio de foco, né? Tentativa de fazer com que a população napolina esqueça desse maior escândalo na comunicação da cidade de Anápolis. Eles estão inventando postagens, fazendo a população achar que está esfriando. Mas o papel, sim, que o senhor está fazendo, juntamente com os demais vereadores, e eu me incluo, que é de realmente não deixar esse assunto, que realmente é um assunto que está tendo relevância nacional, mas que por parte de alguns vereadores aí que estão tentando desviar o foco para tentar acalmar os ânimos. Mas essas vítimas que estiveram aqui ontem e outras também que não puderam vir serão representadas por nós. Realmente, o que aconteceu na cidade de Anápolis é inadmissível. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Eu citei o nome do vereador porque depois eu sei que o senhor vai, às vezes, tentar distorcer o fato. Mas a minha pergunta ao vereador Suender, que foi chamado por uma vítima que estava aqui, a doutora Marcela Pimenta, de pipoqueiro, é porque o senhor, até hoje, não subiu aqui e falou sobre esse assunto. E aí, o seu prefeito também não fala, não. O seu prefeito Márcio Correia não fala. E aí, cidadão anapolino, vai ter evento na cidade de Anápolis. Todo mundo tem um celular no bolso. Chega perto do prefeito e pergunta a ele: o senhor tem envolvimento ou não? O dia que ele vir nessa casa, eu vou fazer essa pergunta para ele. Se ele falar que não tem, eu não toco nesse assunto mais até ter a conclusão por parte da polícia. Mas não precisa de ouvir o pronunciamento da boca dele. Ele tem que falar que não tem nenhum envolvimento com esse grupo criminoso. Então você, que mora em qualquer região da nossa cidade, o dia que você topar com o prefeito, você tem um celular, chega até ele e pergunta: fala, prefeito, o senhor tem envolvimento com a Nato na roda ou não? Quem vai ter que falar? Ele está calado. E eu disse aqui, vereador Jackson Santos, o dia que ele falar, eu não vou tocar nesse assunto mais. Mas a pergunta que o vereador Domingos faz, e muitos cidadãos que sabem o que a gente está falando, que não é fofoca, precisa de ouvir dele. Por que que está aí, não fala sobre esse assunto? Qual que é o motivo? Até o vereador, que antigamente, ó, polícia federal neles, não tem coragem nem de fazer isso mais. Pipoqueiro! Parabéns, Marcelo Pimenta. Você falou a palavra certa. E hoje, dia 4, sentar naquela cadeira, o senhor veio abordar um assunto lá do Rio de Janeiro, sendo que nós temos pessoas presas aqui na cidade de Anápolis, mais de 100 vítimas na cidade de Anápolis. Cadê o federal neles, vereador Suender? Cadê? O senhor está caladinho, o senhor não fala. Mas eu disse que sempre que tivesse um assunto novo, eu estaria aqui na tribuna e estaria falando. Estivemos ontem aqui acompanhando algumas vítimas, e se vai prosseguir, a gente vai acompanhar. Nós não conseguimos ainda assinatura suficiente para poder fazer uma CEI, mas montamos uma frente de vereadores para poder acompanhar. Já estivemos lá no Tribunal de Justiça, vamos na Polícia Civil também, essa frente vai lá na Polícia Civil para poder conversar com o delegado. E cidadão, nós vamos estar aqui para poder te informar tudo aqui que está acontecendo. Tudo aqui que estiver acontecendo. E não adianta falar que é mentira. Eu até gostaria que no final de tudo isso fosse fofoca. Que tudo é inverídico. Porque só eu fui mais de 6 vezes caluniado e já registrei queixa policial e entrei com danos morais contra os 4 já. Contra os 4, tá? Presidente, dentro do meu tempo eu vou parar. Cidadão, olha que tá o prefeito da rua, pega seu celular e pergunta ele. Você está envolvido ou não, prefeito Márcio Correu?
Réplica.
Réplica ao policial federal, Fernando.
Olha, inicialmente é falar que o tráfico de drogas, né, que é facções criminosas, atua dentro de Anápolis também, em todo o Brasil. Né? O que ele falou é defender o tráfico, defender facções criminosas. Mas talvez é natural dele fazer isso mesmo, né? Mas o que eu estou preocupado, vereador, também é que o senhor seja investigado por superfaturamento de contratação de perito, lesão ao erário público, o que o senhor fez, e vai responder também. Vai responder, porque essa sei que vai ter que sair. Essa sei que o senhor tem que responder bem antes de qualquer outra, porque o senhor contratou, buscou bandido para fazer. Talvez por isso está defendendo bandido na tribuna, que é aquele cara do Rio de Janeiro e toda a facção criminosa. Talvez seja por isso que o senhor está defendendo o bandido. Porque você, o senhor superfaturou valor de perito, o senhor pegou lá dentro da cadeia, praticamente quase, e trouxe para fazer um laudo falso. Então, o senhor tem que responder por lesão ao erário público e vai responder. Isso sim é resposta de uma SEI convincente, uma SEI importante para a cidade. Lesão ao erário público. E isso o senhor tem que responder. Então, se atente a responder, o senhor lesou o patrimônio público. Vai responder, fez superfaturamento com o laudo onde o senhor pegou. Perito lá no preso para trazer para dentro para fazer isso.
Na sequência, vereador Ananias.
Superfaturador.
Na sequência, vereador Ananias, por favor.
Presidente, questão de ordem, eu gostaria que o senhor levasse eu e o senhor na corredoria para poder provar o que ele está falando.
Vereador Domingos, você pode formalizar qualquer queixa, que formalizado eu te respondo no momento adequado. Vereador Ananias.
Muito obrigado pela palavra, vereador José Fernandes. Quero cumprimentar todos os presentes. Em nome das minhas grandes amigas ali, Fernanda, Zago e Sara, muito obrigado pela presença, viu? Eu preciso, nesse momento, mudar o assunto, né, para discutir temas aqui relevantes em respeito a um projeto de lei ordinária de minha autoria, que será votado ainda hoje, onde torna título de utilidade pública municipal ao Instituto NAF. Quero cumprimentar a presidente, né, no caso aqui o Zé Fernandes, aos nossos colegas vereadores, e também ao presidente do Instituto NASA, Maria Helena, e meu amigo Túlio Benedetti, dono da Isoeste, muito obrigado. E todos os anapolinos que nos acompanham pelos canais de rádio e internet, principalmente aqueles que acreditam em uma cidade mais justa e humana. Hoje não estamos aqui apenas para votar um projeto de lei, estamos aqui para decidir o futuro de crianças, jovens e famílias que dependem do trabalho incansável do Instituto NASA. Estamos aqui para dizer, com uma só voz, que a Anápolis reconhece, valoriza e transforma vidas todos os dias. O Instituto NASA não é apenas uma instituição, é um farol de esperança para quem mais precisa. São crianças que, graças a seus projetos, têm acesso à educação, à saúde, ao esporte, ao carinho, que muitas vezes a vida lhes mudou. São jovens que, por meio de cursos e oportunidades, enxergam um futuro longe da violência e da exclusão. São famílias inteiras que, com o apoio do NASA, conseguem recomeçar e acreditar que dias melhores são possíveis. Conceder o título de utilidade pública ao Instituto NASA não é um mérito, não é um mero trâmite burocrático, é um ato de justiça social, um compromisso com quem luta todos os dias para construir uma Anápolis mais acolhedora. Esse título vai permitir que o Instituto amplie seus projetos, firme novas parcerias e, acima de tudo, salve vidas. Por isso, colegas e nobres vereadores, hoje votaremos como representantes do povo, como pais, mães, irmãos e cidadãos que se importam com o próximo. Peço a cada um de vocês, olhem para as histórias por trás desse projeto. Lembrem-se das crianças que hoje têm um prato de comida na mesa, do jovem que encontrou um rumo graças a uma oportunidade, da mãe que viu seu filho recuperar a saúde, porque o Instituto NASA estava lá. Este é um momento de mostrarmos que a política pode e deve ser um instrumento de transformação, que a nossa Câmara Municipal não só aprova leis, mas também muda destinos. Aprovar este projeto é fortalecer uma rede de solidariedade que já faz a diferença e com o nosso apoio fará ainda mais. Conto com todos vocês, nossos colegas, para que esse projeto de lei seja aprovado por unanimidade, que possamos sair daqui hoje não apenas com a satisfação de dever cumprido, mas com a certeza de que juntos demos um passo decisivo para que mais crianças, jovens, mães e famílias possam ser alcançadas e transformadas através de uma sociedade mais humana e justa. Além disso, também venho tratar aqui, um prazer te ver, mais uma vez, Edna Mendes, meu amigo Lucivan Machado, em seu nome, quero tratar um assunto muito importante para a gente colocar em pauta, que é a realização do Conebra, o maior evento de empreendedorismo do estado de Goiás. Ele vai acontecer a partir de amanhã, dia 5, 6 e 7, no Centro de Convenções. Está afinadinho aí, né? Nós temos lá como âncora do nosso evento, Luciano Hang, famoso velho da Havan. Nós conseguimos trazê-lo amanhã, a abertura desse evento. Luciano Hang, que carinhosamente é chamado assim, ele vai nos agraciar com a presença dele, com uma história de empreendedorismo incrível. Quero mencionar aqui meu grande amigo Vitor Cardoso, que é o realizador do evento, e vários embaixadores que nós temos aqui, né? Daiane França, a Vanessa Fonseca, meu amigo Elinho, e também mencionar alguns outros integrantes desse evento. Nós estamos trazendo o Juarez Leite, que é muito famoso por causa do visagismo. Nós estamos trazendo o Júnior Rostirola, que é o autor do best-seller Café com Deus Pai. Todo mundo conhece ou segue ele, eu acho que a maioria. Temos uma honra de trazê-lo. Estamos trazendo também o Mágico Renner, que é incrível, ganhou o prêmio em vários programas de televisão como o melhor mágico do Brasil. Então nós teremos lá o Mágico Renner. Esse evento não poderia passar batido, já que nós, né, defendemos aqui a bandeira do empreendedorismo, da indústria, do comércio. Temos lá mais de 50 parceiros, mais de 50 estandes. Nós estamos lá com mais de 1.500 inscrições, fora as empresas que estão pedindo para participar de hoje para amanhã. É um evento maravilhoso, onde conseguimos ali no Centro de Convenções fazer o ano passado o CONEGO, que é o Congresso Nacional de Goiás, né, Congresso Empresarial, e agora nós vamos fazer o Conebra. Tivemos que mudar a sigla pelo tamanho que o evento se tornou. Então, quero agradecer à presidente pela oportunidade, convidada também para estar lá conosco. Nosso prefeito Márcio Correia já confirmou a presença, é um evento de grande porte, né, Fernandinho estará lá comigo, onde no Centro de Convenções nós vamos reunir todo tipo de comerciante, empresário, indústria, do DAIA. Quero mencionar aqui também a parceria e o apoio do meu grande amigo Silvio, da BRG Geradores. Inclusive, citar também, foi o Silvio, né, através da empresa dele, que trouxe o maior sino do mundo para o estado de Goiás, para a Trindade. Foi com a empresa dele, usando biodiesel, né, a carreta ali, é tudo patrocínio dele. Quero parabenizá-lo por isso e dizer que é um orgulho uma cidade como Anápolis ser protagonista mundial, mais uma vez, trazendo o maior sino do mundo para a cidade de Trindade. E devolvo a palavra, meu muito obrigado.
Obrigada, vereadora Aninha Júnior, sempre trazendo informações importantes aqui para a Câmara Municipal. E, na sequência, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o amigo, doutor Olegário Vidal, diretor da maternidade, doutora Valberto. Seja muito bem-vindo à nossa casa. E quero convidar já o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
10h27, fora o vereador Jackson
Charles. Questão de ordem.
PSP, usa
pois não.
Quero pedir licença para a senhora. Eu e o vereador Luiz Marcinho vamos ausentar para nós podermos ir lá na reabertura do restaurante do cidadão lá no Residencial Morumbi.
Tudo bem. Só fiquem atentos a quem estiver querendo ir a esse evento, eles têm todo o direito de poder ir. mas para que a gente assegure o quórum aqui na sessão. Então, ontem a gente teve a sessão encerrada por falta de quórum, mas já ainda temos quórum suficiente, porque nós temos algumas votações que precisam de quórum especial.
Inclusive, eu retiro o meu pedido, que eu tenho que ficar para a votação do meu projeto de decreto legislativo do senhor Romualdo Santillo. Eu vou ter que ficar.
Excelente escolha, vereador Cabo Fred Cacheta. Agora com a palavra, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a pessoa da presidência de Ana, André Rezende, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, presença extraordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar o público presente, a imprensa que cobre a sessão, mas de modo muito carinhoso e especial a diretoria legislativa e a diretoria de comunicações. Eu iria até falar de um assunto, outro assunto positivo nessa tribuna, mas infelizmente eu vou ter que mudar o foco, mas falaremos em outra ocasião na próxima sessão. Um assunto importante para a cidade, mas eu não posso me calar diante de tanto abuso, de tanto desrespeito, de tanta falta de, eu diria, de avaliação e sinceridade proferida nessa tribuna. Hoje eu não quero aqui falar apenas de alguém que conhece o Márcio. Quero falar aqui, apesar de ser difícil de separar o vereador do homem Jackson, eu quero falar como cidadão anapolino, que obviamente estou exercendo o cargo de legislador nessa casa. Para quem não sabe, para quem não conhece, ou para quem ignora, ou para quem tem outros interesses exclusos, o Márcio é uma pessoa do bem. O Márcio é um pai de família. O Márcio é alguém que merece respeito nesta casa. Eu defendo que esta situação mencionada aqui pelo vereador, claro que ela tem que ser esclarecida. Claro que ela tem que passar pelos crivos aos quais estão passando. Até para que fique claro, amanhã ou depois, a possibilidade do próprio Márcio fazer o contrário àquilo que está aqui acontecendo. Entrar na justiça contra as falas mal proferidas. Eu concordo plenamente que tudo tem que caminhar. Mas é importante que nós não esqueçamos que nós devemos separar o homem com suas emoções, impulsos e falhas. Outra coisa é o prefeito da cidade, a maior autoridade do município. Nós temos a obrigação de separar isso. Este homem que eu estou citando é o responsável por decisões importantes que mexem com a vida das pessoas. E o perigo está aí. O perigo está aí, vereador João da Luz. Quando misturamos tudo, quando deixamos a política, a raiva, o ódio, o interesse político partidário e a negligência na capacidade de fazer uma oposição certa, reta, honesta e correta, quando nós fazemos isso, é porque nós não estamos nem aí para a cidade. Nós não estamos nem um pouquinho preocupados com a cidade. E quem paga o preço disso não é o Márcio Correia. Não somos nós, vereadores. Quem paga o preço disso é a sociedade, é a população. É Anápolis que paga o preço. Promover a destruição, promover o desequilíbrio, promover as inseguranças, fomentar a maldade, isso é, no mínimo, irresponsável. Isso é irresponsabilidade de um gestor. Porque nós temos que ter um líder, independentemente das suas possíveis ou impossíveis falhas cometidas, temos que ter ele forte. Temos que ter ele com equilíbrio para poder administrar a nossa cidade que nós vivemos. O homem responsável pela saúde do povo, o homem responsável pela educação do povo, o homem responsável pela zeladoria da cidade. O homem responsável em manter o equilíbrio financeiro da nossa cidade. O que não significa que nós tenhamos aqui de passar a mão na cabeça de ninguém. Isso não é sinônimo de passar a mão na cabeça. Mas nós temos que ter a responsabilidade com a cidade. E não ficar aqui falando besteira, desrespeitando as pessoas por um assunto que já está no âmbito da justiça. Muito me estranhou a fala do vereador Domingos nessa manhã aqui. Muito me estranhou, vereador Domingos. Porque no dia de ontem o senhor me procurou e disse para mim que era para mim conversar com o Márcio, que o senhor queria fazer parte da base. O senhor me falou. Eu não sou mentiroso. O senhor me falou. E o senhor sabe que eu não minto. Ontem o senhor me procurou aqui e disse que queria fazer parte da base. Como é que o senhor quer fazer parte da base de um homem que o senhor marginalizou tanto aqui? Está errado. Seus conceitos estão errados. A sua forma de ver está errada. Me dói muito de ver ataques pessoais. Quantas vezes nós nos estranhamos, já tive divergências com o vereador Rimê, e quando acontece isso, vereador Rimê, é porque eu não suporto, não é o senhor que diz, eu não suporto os discursos quando eles estão distorcidos. E quando eles fogem do âmbito do debate. Como que se explica, vereador João? O senhor chegar em mim um dia anterior, dizer, vereador, vê para mim lá, eu tenho interesse em fazer parte da base, tem como você conversar com o prefeito Márcio? Eu falei, perfeitamente, aqui todos nós somos interessantes em fazer a base. Aí o senhor vem no outro dia e desbanca dessa forma criminal alguém que supostamente, possa estar envolvido, que eu não estou passando a mão na cabeça. Só que eu não posso perder a minha essência de gestor dessa cidade. Eu não posso perder a minha essência de responsabilidade com a minha cidade, vereador Rimê. É esta a minha fala, é esta a minha preocupação, vereador João. Isso é inadmissível. Em quem eu devo confiar? Nas palavras aqui proferidas de agressões pessoais, morais, sem respeitar o mínimo uma pessoa, um homem, pai de família, que eu disse aqui, não é sinônimo de passar a mão na cabeça, se porventura tenha ou não cometido um erro, que pague pelos erros. Todos nós, temos que pagar pelos erros nossos cometidos, todos nós. Agora, nós não podemos é querer desestabilizar uma cidade por interesses políticos. Eu não fiz isso aqui e não estou fazendo, não é só com o Márcio, não. Eu fiz e continuarei fazendo porque eu o conheço. Eu fiz com o prefeito Alberto Dávila. Eu defendi o prefeito Alberto Dávila, como o senhor também defendeu comigo. Eu defendi o senhor, vereador Domingos, quando o senhor foi injustiçado, quando o senhor foi julgado por pessoas, quando disse que o senhor fez assédio dentro do seu gabinete. Eu o defendi, porque eu o conheço. Eu defendi o vereador Luzimar e vou continuar defendendo o vereador Luzimar. Sempre continuarei, quando o senhor foi injustiçado. Eu não suporto atitudes dessa forma, nem dos meus irmãos, nem do meu pai.
Até porque na minha família, graças a Deus, não tem isso. São todos dignos, corretos, retos, honestos e respeitam as pessoas. Eu tenho, sim, uma forma de conduzir o meu discurso austero, duro, mas nunca partiu de mim, vereador Alex. Nenhuma agressão pessoal, se não fosse para me defender ou para defender um amigo. Mas eu direcionar e iniciar por mim uma fala para denegrir outra pessoa, eu nunca fiz isso nessa tribuna, vereador João. Isso não é correto. Nós temos uma cidade para cuidar. Nós temos um povo para respeitar. E nós temos um prefeito que, tenha ou não cometido algum erro, e se tiver cometido, a justiça vai dizer. E aí, quem cometeu vai pagar por isso. Nós não precisamos aqui ficar denegrindo nas imagens das pessoas. Vamos ser maduros. Vamos ser respeitosos. Isso incomoda meu coração. E eu vou continuar fazendo isso com todos os senhores que estão aqui. Qualquer injustiça que tiver com os senhores, até porque eu também, vou terminar, presidente. Eu também já fui injustado, vereador Remeiro. Eu já fui investigado pelo Ministério Federal, sem nem sequer saber do que se tratava. Mas Deus protege os seus. E por isso eu não suporto a maldade das pessoas com as demais pessoas. Eu vou a palavra, presidente.
A réplica, presidente.
Réplica, vereador Domingos de Paula.
Presidente, primeiro dizer ao vereador Jackson, portões abertos da base aérea, da base não está ainda não, vereador. Vai ser daqui uns dias. E outra, quando o senhor me defendeu, eu já tinha me pronunciado. Quando sai alguma coisa a respeito do vereador Domingos Paula de Souza, eu uso a tribuna ali e falo. O que eu estou cobrando aqui dentro do Poder Legislativo é uma oposição do prefeito Márcio Correu. Não é uma posição do homem, não. É do prefeito. Se o prefeito for lá e falar, ó, eu não tenho nada a ver com isso, a justiça aprovar. Eu disse que eu não vou usar a tribuna e não vou falar mais. Não vou. Agora o senhor fica tentando defender o indefensável. Por que que esse prefeito não pronuncia? Por que que ele não fala uma cidade de 417 mil habitantes, vereador? Por que que ele não fala? Por que que ele não fala? Agora o senhor vem com um discurso desse para cima de mim? Ah, para com isso, vereador. Pede o seu prefeito manifestar.
Réplica, presidente.
Vereador João da Luz.
Vereador Jackson, quero parabenizar a Vossa Excelência, que coloca o poder legislativo nos trilhos. Quem julga o pecado é Deus. Quem julga os nossos desvios diante da sociedade é a justiça. Quem julga o desvio de erário é a Câmara de Vereadores. Eu acho que pré-julgar, eu acho que ficar levantando questões, por exemplo, responsabilizando as pessoas, querendo chamar a pessoa para poder responder uma coisa, onde ela tem que responder? O desvio de conduta, na justiça. O prefeito Márcio está corretíssimo. Independente de desvio de conduta ou não, não vai deixar de ser o nosso prefeito. E nós temos que focar no quê? Nos serviços que tem que chegar para a população. Então, o vereador Jacques está de parabéns por trazer e colocar o poder legislativo nos trilhos. É assim que tem que ser feito. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Luzmar Silva, presidente.
Obrigado, quero aproveitar para dizer, presidente, que vou me ausentar, vou ter que ir até o restaurante com a briga para a reabertura, tanto minha quanto do Pedro Cacheta. É preciso estar na minha região, no meu bairro, então vou ter que me ausentar e aproveitar que o prefeito vai estar lá também, né, para eu, pessoalmente, como fui vítima, atacado, pelo Salapes na roda, eu mesmo vou fazer a pergunta para ele, se ele tem um envolvimento ou não, se ele contribuiu, né, para me atacar ou não. Então, se ele estiver lá, eu vou aproveitar a ocasião para perguntar para ele se ele tem culpa ou não tem. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Vereador Remigio Júnior.
Obrigado, presidenta. Quero cumprimentar os nobres colegas, toda a sociedade e comunidade que acompanha essa sessão, a imprensa, mas apenas, vereador Jackson, para contribuir com o debate, nós vencemos aí o primeiro quadrimestre e ainda não tivemos a audiência pública de prestação de contas do chefe do executivo, nem da equipe dele, né? A lei de responsabilidade fiscal nos impõe, presidenta Andréa, essa necessidade da prestação de contas. E eu acho que é a oportunidade, inclusive, do prefeito vir a público e vir diante dos 23 vereadores, dos representantes do povo, até para ele poder dar a versão dele a respeito desses fatos, né, para que a gente também tenha clareza sobre a versão dele e sobre o posicionamento dele. Então fica aqui de público a nossa cobrança para que o executivo possa vir a esta casa prestar contas do primeiro quadrimestre do ano de 2025, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Emê Júlio. Já convido o próximo orador, escrito vereador Jean Carlos.
São 10h43.
Bom dia, presidente Andréa. Cumprimento a assessoria por colocar à disposição dessa casa e dos servidores, facilitando o acesso à vacinação. Cumprimento os demais pares, imprensa que nos acompanha através da Rádio Manchester, as demais emissoras, todos que nos acompanham no plenário. Não tem como, viu, Jackson, deixar de mencionar que é repugnante, e de fato eu repudio, ver colegas dessa casa que já passaram por processo de investigação, passaram por uma série de dificuldades pessoais, né, sofreram acusações, muitas vezes levianas, vir até aqui. E aí eu digo a você, vereador Domingos, com todo o respeito que tem por você, incitar a população a constranger o prefeito da cidade por um suposto envolvimento, por uma mensagem que, digamos, que nem sabe se procede do celular dele. Isso é leviano. Isso é desleal. O senhor passou por situações aqui, eu não vi ninguém criar ceia aqui para tentar constranger o senhor, incitar a população contra o senhor. Então, realmente, não é racional. Eu acho assim, até mesmo aqueles que foram, digamos, Alex, indiciados ou perquiridos pela investigação criminal, vereador Ribeiro, tem que ter a presunção de inocência. Agora, muito menos aqueles que foram uma mensagem, que se qualquer um pode ter trocado mensagem, é um ciclo de pessoas que viviam no meio político. E eu quero lembrar e dizer, as supostas vítimas dessa operação, tenham cuidado para não serem induzidos e levadas a ser manobra política de determinados grupos de políticos, porque, infelizmente, eu estou vendo essa condução. Estão tentando criar fatos para causar um distúrbio na cidade, prejudicar uma administração que, com todos os problemas, tem 80% de avaliação da população. Cada um tem um perfil. Quem vai avaliar se é bom isso, Ender? Vai ser a população depois. E que, por sinal, está avaliando bem. Com toda a dificuldade financeira, eu não vi aqui nenhum vereador tentar chegar no ex-gestor, que infelizmente teve abordagens relacionadas a essas situações, e perguntar a ele se ele estava envolvido em qualquer crime. E eu acho que fizeram certo não constranger ele. Agora, o senhor está incitando as pessoas, como um agente político, o senhor é de 4 mandatos, a chegar num cidadão que é prefeito da cidade de Esporte por uma ilação de WhatsApp e tentar constrangê-lo? É, no mínimo, repugnante. É irresponsável, inclusive. Porque fazer política, oposição, Suende, Fred Godoy, tem que ter responsabilidade também. Essa pessoa que é prefeito, que está dedicando a sua vida, tem família, tem uma história, é uma pessoa idônea. E o senhor também já passou situações aqui, e como o senhor disse, ao final foi demonstrado que não era culpado, nenhum de nós viu que movimento e nem provocou qualquer incitação. Então, eu acho, creio que o senhor está sendo mal orientado, porque, de fato, o comportamento tem hora não com a dona com a sua fala aqui. Né? Nós temos coisa mais importante, como disse aqui, um vereador jovem de primeiro mandato, que antecedeu aqui, o Ananias, mais relevantes, que eu acho que está até constrangido que tinha aí pessoas acompanhando aí a sessão, que aguardavam a votação do projeto dele, porque são falas que, no mínimo, destoam daquilo que a população nos espera de nós. Agora, deixa as autoridades que são responsáveis, porque a situação que está em evidência é de natureza meramente privada. Não envolve situação de erário público. E muito menos que essas pessoas de supostos crimes se deixem envolver e serem direcionadas politicamente. Porque é o que a gente tem percebido. E ainda bem que tem pessoas inteligentes, e eu vi, inclusive, que um determinado blog percebeu que há um factóide criado, vislumbrava outra situação, que é causar um realmente distúrbio e um desequilíbrio na cidade. E isso, sim, é uma imprudência muito grande, porque a cidade tem muita coisa para resolver. Então, a administração está buscando tentar resolver, sobretudo na saúde, enquanto isso tenta causar desequilíbrio. Tem que respeitar as pessoas, respeitar o devido processo legal, não fazer juízo prematuro de valor e muito menos incitar ninguém contra qualquer situação. Levar a coisa mais a sério. Não é Márcio Correia, não, é Márcio Correia. E ele tem a sua história aqui e não correu de nada, não. Se for chamado a ser a qualquer situação, vai com certeza estar disponível para responder. É prefeito, foi escolhido, está fazendo um trabalho sério. Eu vim aqui hoje, por exemplo, para falar do retorno do restaurante popular. Mas é impossível não rechaçar certas falas que, infelizmente, não deveriam ser dessa maneira. Então, peço àquelas pessoas que, porventura, se digam vítimas dessa situação, não se deixem serem massa de manobra política, porque é o que está se evidenciando dia após dia. E, certamente, nós temos coisa muito mais séria, uma cidade para cuidar, e é nisso que o prefeito está focado. Tanto é que, daqui a pouco, nós estaremos lá, Fred Godoy, na reabertura do restaurante popular, para que nós possamos ver aquele local decente, à disposição da população daquela região, voltando a fornecimento regular das refeições de modo digno, decente, assim como tem feito com diversas ações na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, buscando recursos e certamente trabalhando para que nós tenhamos uma cidade melhor, tentando corrigir uma série de dificuldades que foram resultantes de decisões, do meu ponto de vista, equivocadas na área da saúde, para melhorar a condição de atendimento de urgência e emergência, da realização de cirurgias, criando as condições ideais para superar as dificuldades financeiras, Joana Luz, criando um programa habitacional que possa de verdade entregar a unidade àquelas pessoas que sejam beneficiadas, resolvendo problemas de programas anteriores, como foi agora, para que essas pessoas possam ter a condição ainda de utilizar o lote, como é o caso do meu lote, Minha História, como o senhor pleiteou lá junto com o Edson essa prorrogação. Então, são muitos os problemas para que nós possamos estar querendo direcionar a população a um episódio isolado de natureza privada e está sendo utilizado de forma política e de forma leviana para tentar causar distúrbio na cidade. Então, nosso registro aqui de repúdio a essas falas, a essa imprudência de tentar incitar as pessoas de uma forma leviana contra qualquer que seja a pessoa. Então, eu quero deixar claro aqui que nós temos uma cidade, muitos trabalhos para fazer e que certamente esse é o foco do prefeito nesse momento. Responder à população, dando resultado daquilo que ela espera. Muitas demandas e certamente nós vamos estar acompanhando e resolvendo o que a população espera. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Uma réplica, presidente.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra, mas eu acho que a gente tem que ter um bom senso e aqui parabenizar o vereador Jacques, o vereador Jean pela fala. Ontem tivemos uma audiência pública sobre os portais que fizeram fake news. E hoje aqui na casa, vereador Edson, foi pior. Tivemos um vereador difamando vereador. É muito pior que fake news. Então a gente não mediu um pouquinho o tom da palavra para quando for falar uma pessoa. E aqui eu falo ao vereador Domingos que eu tenho liberdade de falar para ele. Tomar cuidado. O prefeito Marcos Correia tem dois filhos. Eu prezo muito para minhas filhas, para não chegar uma criança na escola e brincar com minha filha.
Então eu prezo muito pelo meu dia a dia como político. E assim eu acho que a gente tem que preservar a família do Márcio. Ele tem dois filhos que vão na escola. Você imagina uma criança que começa lá a pegar no pé que ele é filho do Márcio Correu, que o pai dele tá sendo, já está sendo execrado, está sendo julgado sem nem nada ocorreu. A polícia não terminou a investigação. Então acho que a gente tem que ter o bom senso para isso não sair da forma política e não virar na forma pessoal. Imagina a primeira dama com os filhos lá, uma hora chegar em casa chorando, tiveram brincadeiras na escola. Então acho que a gente tem que ter o bom senso e preservar um pouco pela fala. Devolvo a palavra, presidente.
Uma réplica, presidente.
Réplica ao vereador Domingos.
Vereador, eu tenho 5 filhos e sou avô de 4. No entanto, eu fui caluniado pelo portal aí. E o senhor também. E vários vereadores aqui. E outra, a nossa fala na tribuna, eu não sei porque que os vereadores... Eu, quando tive problema de tentar ser defamado, a primeira coisa que eu fiz com o Mompu foi usar a tribuna da Câmara e falar que eu era inocente, que a justiça ia provar. Depois de 3 anos que a justiça pronunciou. Mas eu fui lá e pronunciei. Por quê? Porque eu sou homem público. Quanto você é homem público, a sociedade espera que você pronuncie. Desde o primeiro dia que eu estou usando a tribuna, e eu tenho dito, vereador doutor José Fernandes, que o dia que falar, eu não toco no assunto mais. Agora, qual que é a dificuldade de se pronunciar? E aí, quando você fala, vem ataque de todos os lados. O vereador tenta menosprezar aqui, falando que é política. Não é política, é satisfação à sociedade.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador João da Luz.
Bom, quero parabenizar o vereador Fred Godoy. É nesse sentido, Fred. Ataque pessoal, pré-julgamento, porque as responsabilidades estão sendo apuradas pelo Ministério Público, pela Justiça, pela Polícia Civil. Então não cabe o Poder Legislativo julgar desvio de conduta de A, de B, de, entendeu? E outra, o prefeito Márcio Correia é o nosso prefeito, ele tem muito mais responsabilidade do que ser criado uma celeuma aqui dentro da Câmara. Nós temos que focar nos serviços para a população da cidade de Anápolis. Acho que nós estamos perdendo o foco. É nesse sentido aí que nós temos que estar trabalhando aqui para a população da cidade de Anápolis. E outra, defamado, todo mundo pode ser, ué. Difamado que não.
Réplica, presidente.
Vereador Jimenez.
Eu queria só pedir ao líder do Executivo, o vereador Jean Carlos, vencer o prazo para prestação de contas do Executivo. E eu acho que é o momento oportuno do prefeito vir a público e sua equipe, não apenas para falar, prestar contas do primeiro quadrimestre, das contas do município, mas também sobre esse debate, sobre essa questão que a cidade acompanha atentamente. Não apenas porque está sendo debatido na Câmara, questão do Anápolis na Roda, mas porque a imprensa está divulgando, dando visibilidade. Então, é o momento oportuno do Executivo prestar contas que a lei impõe a ele, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também dar a sua versão sobre os fatos. Então, fica aqui a nossa cobrança para que ele venha prestar contas aí do primeiro quadrimestre. Réplica.
Essa prestação de contas já está sendo agendada, tanto ela quanto da saúde. Teve um atraso quanto a essa questão em razão da viagem do prefeito Márcio Corrêa, e nós fazemos questão da presença pessoal dele nessa prestação de contas. Isso já está sendo agendado, como disse o vereador Jackson Charles Dias, vereador Jean também, mas hoje já, em razão de choques de agenda, a gente não conseguiu alinhar, mas será feito ainda esse mês. Réplica ao vereador Jackson Charles.
Dentro da fala do vereador Jean, mas eu vou aproveitar aí. Aquela hora o vereador Rimei disse, mas eu não tinha como pedir réplica para ele, porque era réplica da réplica. Eu já tinha dito aqui, vereador Rimei, se não me engano, na segunda-feira, sobre essa questão das prestações de contas. Uma dessas prestações de contas, inclusive, é lei de autoria minha, que é prestações de contas da saúde. E eu, particularmente, pedi para a presidente Andréia fazer questão de marcar para esse mês. Exatamente por isso, porque o prefeito estava viajando e eu gostaria muito da presença dele. A mesma coisa foi da prestação de contas. Como teve esse mesmo, essa mesma preocupação, a presidente Andréa também fez essa alteração para cumprimento da legislação da cidade, exatamente para atender o apelo que o senhor aí mencionou. Tá bom? Sobre a questão dos discursos, vereador Jean, eu vejo que é muito mais falta de conteúdo do que, propriamente dita, resolver o problema. Então, a gente tem que ter mais sabedoria e respeitar as pessoas nessa casa. Devo a palavra.
Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Peço ao nosso primeiro secretário de Estado a aferição de quórum para que a gente possa abrir a ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Policial Federal Suenda, vereador Carlinho da Feira, vereador Jackson Schweiz, vereador Alex Martins, vereador Marcos Carvalho, vereador Acreditário, vereador Cabo Feto Cacheta, vereador Domingos de Paula, vereador João da Luz, vereador Rimei Júlio, vereadora Celiana SOS, vereador Ananias Júnior, vereador Ederson Lopes, vereador Frederico Godoy, vereador José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo o quórum suficiente, eu passo a palavra ao primeiro secretário para votações dos projetos em primeira e única votação.
Projeto em primeira e única votação de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de autóctone título cidadão benemérito comunidade do município de Anápolis ao segundo sargento Alessandro Carlos Marques da Altas Providências. Comissões favoráveis.
Projeto de decreto legislativo número 133 de 2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto.
Discutiu, presidente. Segundo sargento Alessandro Carlos, ele tem mais de 3 décadas dedicado à Polícia Militar de Goiás. Ele ingressou na corporação em 92, desde então exerceu funções estratégicas em diversos municípios, destacando por sua atuação em batalhões especializados, como o CIRO, né, que é o Curso de Intervenção Rápida Ostensiva, e a Companhia de Policiamento Especializado, CPE. Hoje ele atua no 4º Batalhão da Polícia Militar. Eu queria pedir o apoio dos novos vereadores para esse título benemérito, né, título cidadão benemérito, o segundo sargento, porque realmente ele tem ajudado, né, a nossa cidade, principalmente na questão da segurança, né, a Polícia Militar. A Polícia Militar de Anápolis, do Estado de Goiás, presta um serviço extremamente relevante. E nós, nessa oportunidade aqui, dentro da prerrogativa do Poder Legislativo, né, devemos sim reconhecer e dar honra para essas pessoas que têm trabalhado para a nossa sociedade anapolina. Obrigado, presidente, devo a palavra.
Projeto de decreto legislativo número 133 de 2025 ainda está em discussão. Discussão encerrada. Votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
Favorável.
Como vota a vereadora Ananinha Júnior?
Favorável, presidente.
Voto favorável, Cabo Prédio Caixeta.
A favor, presidente.
Capitã Elisete, ausente. Carlinho da Feira.
A favor.
Cleide Lário.
Favorável.
Domingos de Paula.
A favor.
Elias Unana, ausente. Frederico Godoy. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador José Fernandes.
A favor.
Leitão do Sindicato, ausente. Vereador Luizimar Silva, ausente. Policial Federal Suender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho. É Hamilton do Autismo. Remê Júlias.
Favorável.
Celiane da SOS. Vereadora Thaís Souza. Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com a maioria dos votos favoráveis, projeto aprovado. Palavra, secretário.
Projeto de decreto legislativo 134/2025, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Romualdo Santilli da Altas Providências. Comissões favoráveis.
Projeto número 134/2025, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, está em discussão.
Discutindo.
A palavra ao autor do projeto.
Obrigado. Peço aos nobres pares para que a gente possa aprovar o título de cidadania anapolina ao senhor Romualdo Santilli, com a figura do nosso estado, o qual foi deputado 3 vezes, morador aqui, irmão do saudoso Ademar Santillo, que foi prefeito, Henrique Santillo, que foi governador também do nosso estado, e que realmente, o senhor Romualdo fez grandes benfeitorias para a nossa cidade como deputado estadual. E eu gostaria de destacar a vinda da UEG para a cidade de Anápolis. Então, ao senhor Romualdo, que mora aqui em Anápolis, nada mais justo do que devolver um pouco daquilo que realmente ele fez para a nossa cidade, que é dar um título de cidadão anapolino a ele. Então, conto com os demais pares para aprovação desse título. Obrigado, presidente.
Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
A favor.
Vereador Ananias Júnior?
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende, excelente iniciativa. Vereador Fred Caixeta, parabenizo. Voto favorável também. Voto Fred Caixeta.
A favor, presidente.
Capitão Izete, ausente. Carlinho da Feira.
A favor.
Vereador Aquiles Hilário.
Favorável.
Domingos do César.
A favor.
Elias do Nana. Ausente. Fred Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
José Fernandes.
Favorável.
Leitão do Sindicato ausente. Policial Federal Swender.
Favorável.
Luzimar Silva ausente. Professor Marcos Carvalho ausente.
Favorável.
Perdão, desculpa, Marcos. Deixa eu ver se eu tenho. Vereador Hamilton do Autismo ausente. Rime Júlio ausente. Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de decreto legislativo número 135/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao deputado estadual Bruno Peixoto e dá outras providências. Comissões favoráveis.
Projeto de decreto legislativo número 135/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Não havendo discussão, discussão encerrada. Projeto em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Ananias Júnior?
Favorável, presidente.
Voto favorável também. Vereador Cabo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capitã Elisete, ausente. Carlinho da Feira?
A favor.
Vereadora Cleide Lário?
Favorável.
Vereador Domingos de Paula?
A favor.
Vereador Elias Dunana, ausente. Vereador Fred Godoy?
Favorável.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador José Fernandes.
Favorável.
Vereador Leitão do Sindicato ausente. Luiz Marcos Silva ausente. Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo ausente. Vereador Rime Júlio ausente. Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra com o secretário.
Em primeira votação, concluindo a votação do projeto de lei ordinário 006/2025, de autoria do vereador policial federal Swender, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa Emprego Cidadão, voltado para a população de situação de rua e da outras providências. Ficou pendente, por encerramento da sessão, a votação da emenda número 3, que dispõe, de autoria do vereador Rimei, da Comissão de Segurança Pública. Só um minutinho, um minuto aqui. Não é a do Rime, é número 3 da Comissão de Segurança Pública, onde havia pretensão de estabelecer que fica determinado ao município, por meio de sua secretaria, do setor competente de licitações, que todos os editais de contratação consigam na cláusula de seguro reserva mínimo 5% das áreas de trabalho destinadas à execução do objeto contratual para a contratação de pessoas em situação de rua devidamente cadastrado no programa Emprego Cidadão, observado o disposto no artigo 2º dessa lei. Só fazendo a consideração que nós aprovamos na emenda número 1 da CCJ, justamente o contrário, que fica facultado às empresas. Então, aqui a emenda conflita com a emenda já previamente aprovada. Essas as considerações, senhora presidente.
Lorde, essa emenda da Comissão de Segurança ela já foi votada, né? O que foi votado foi a do meio ambiente.
Tá bom,
Tendo uma correção aqui, uma autotutela com a confirmação da diretoria legislativa, de fato, na pauta consignou-se a emenda 3, mas é a emenda número 2, que pretende suprimir o artigo 9 do texto original do projeto, em que dizia que a pessoa em situação de rua, oriunda de outros municípios, se enquadrando nos requisitos do programa, recusar-se a participar dele, pode, alternativamente, retornar no município de origem às expensas da municipalidade. Essa a pretensão da Comissão de Direitos Humanos é suprimir do texto essa possibilidade que a administração passaria a ter em virtude dos das situações de morador de rua. Então, a pretensão é suprimir o artigo 9. São essas considerações da discussão.
Emenda em discussão?
Discutindo.
Discutindo outro projeto.
Já discutimos essa emenda ontem, né? Foi maciçamente discutida. Eu só pedi aqui reforçar o voto contrário a essa emenda, porque, caso contrário, o projeto pede a essência de poder encaminhar, né, esses moradores aos locais de origem, se assim eles entenderem, se eles quiserem, né? Então, é importante essa emenda não ir à frente. O autor, ele já discutiu, ele nem se encontra aqui nesse momento, mas também já discutiu. Só deixar claro, votar, solicito aí que vote contra, para não perder a essência do projeto, a essência da lei, uma vez aprovada.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jean.
Também já tinha feito, abordado ontem esse assunto, não vejo nenhum impedimento, até porque no passado existia essa possibilidade, existia um guichê dentro da rodoviária e uma triagem da assistência social para situações em que, se determinada situação em que o morador de rua realmente está passando pela cidade, pretendendo voltar ao seu domicílio de origem, pudesse ter aí uma assistência para essa aquisição de passagem. Então, penso que é oportuno a manutenção do texto e a não acolhimento da emenda. Também já declaro meu voto contrário à emenda.
Emenda está ainda em discussão. Discussão encerrada. Emenda em votação. Contrários se manifestem. Nós estamos votando a emenda contra o projeto vereador Swender Silva, emenda apresentada pelo vereador Rimei, que suprime o artigo 9 do partido. A emenda está rejeitada por maioria dos presentes. Com a palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 125/2025, de autoria do vereador Alex Martins, que institui, inclui no calendário oficial do município de Anápolis, a caminhada Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, a ser realizada anualmente no mês de junho. Comissões favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 125/2025, de autoria do vereador Alex Martins, está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. A ideia realmente é fazer dessa caminhada, que tem mais de uma década que acontece na cidade, realmente possa participar do calendário oficial, independente das mudanças lá da Associação Cruzada pela Dignidade, mas em muito respeito ao trabalho do juiz de direito, Carlos Simões. A ideia é unir a comunidade, praticar a cultura da paz e a construção da sociedade justa, pacífica e solidária. Mesmo porque tem três vertentes, e sempre foi muito trabalhado essas três vertentes durante a caminhada. E é fazer boas ações todos os dias. A segunda é que estejamos sempre em orações, esses 100, não de 100 dias, mas de 100 com S para não terminar. E, sobretudo, a terceira vertente, que fala das redes sociais. Que possamos multiplicar ou replicar o que aparece nas redes sociais, apenas aquilo que for verdade e preservação da família. E tem um trecho na carta que diz o seguinte: infelizmente, temos sido bombardeados por notícias e fatos negativos que são disseminados pelas redes sociais. Tem sido dada muita ênfase às ações do mal, parecendo que não há mais esperança e que não existem pessoas que trabalhem pelo bem e pelos valores da família. O mal se organiza e suas ações são alardeadas como veemência. A sociedade vem se sentindo incomodada, mas de forma geral permanece inerte frente a tantos atos de brutalidade.
precisamos dar um basta a essa inércia e combater o mal com a única força capaz de vencê-lo, que é o bem. É estimular a prática de boas ações, trabalhar princípios, virtudes e valores e mostrar para a sociedade que somos a maioria, que somos o bem. E o bem tem que ser, como diria o Dr. Carlos Drummond, buscar se organizar da mesma forma que o mal. Que praticamos o bem, fazemos a diferença em nossa comunidade e que unidos podemos viver em paz com a família fortalecida. Eu peço encarecidamente o apoio de vocês em aprovar esse projeto e que a caminhada da paz, eu sou do bem, eu sou de Deus, realmente entra no calendário oficial da cidade. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereadora Alex Martins. O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 126/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedido ao Instituto Nasce e determina outras providências. Condições favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 126/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, está em discussão. Discussão encerrada e o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Eu tive um pedido aqui dos vereadores, o vereador Fred já tinha pedido verbalmente, para que as votações de moções, indicações e requerimentos pudessem ser todas destinadas para amanhã, para que a gente pudesse encerrar a ordem do
presidente,
dia, assim, não ter os
votos. Eu queria só observar que eu tenho uma moção de apelo, se ela realmente está aqui relacionada, que diz respeito.
Perdão.
Não, mas realmente.
Não dá para ser amanhã, não?
Todos concordam de votação em bloco, incluindo moções e indicações? Os contrários se manifestem. Plenário, todos aprovaram, portanto, então, hoje não precisa fazer a leitura das moções e indicações, volta tudo em bloco pelas nominações.
...11:15, sessão da Câmara, quarta-feira, 4 de junho de 2025. Nós já estamos caminhando já para a parte final aqui do grupo. Na ordem do dia. Daqui a pouco,
Jean retirou a moção de apelo dele.
Na verdade, senhora presidente, ela não está na pauta. E eu fico à vontade com a decisão de vocês.
Volto ao plenário. Os senhores concordam na votação de moções, indicações e requerimentos na próxima sessão? Os contrários se manifestam.
Presidente. Presidente, já está decidido votar em bloco?
Mantém bloco?
É, mantém
então,
bloco.
Vamos votar a palavra para a Ananias.
Na lista de requerimentos de serviços públicos, nós temos vereador Alex Martins, André Rezende, Capo Fred Cacheta, Elisete, Capitão Elisete, Fred Godoy, Jackson Charles, João da Luz, Leitão do Sindicato, Sal Federal Suender, Ramiro Autismo, Rimei Jules e o Ederson Lopes. Requerimento do número 2714-2762. Na lista de requerimentos, nós temos o número 2778, do vereador João da Luz e vereador Ederson Lopes. Vereador Alex Martins, número 442, 443, vereador Ananias Júnior, 428, vereador Domingos de Paula, 441, vereador Zé Fernandes, 448, policial federal Suender, 444, 445, 446, 447, e a vereadora Thaís Souza, não está presente, número 438. Uma moção da capitã Elisete, moção número 68, e sem mais para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Votações de requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Vereador João da Luz.
Queria só fazer um destaque rapidamente, porque isso aqui Trata-se de um requerimento de grande interesse social, que é a realização da audiência pública no dia 18 de junho de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara. É um requerimento aqui assinado com o vereador Ederson Lopes e o vereador João da Luz, para poder tratar do programa Meu Lote e Minha História. Então, inicialmente estava marcado para o dia 17, ela foi alterada a data para o dia 18. Então, todos aí que têm o interesse, né, de participar dessa audiência, realmente será muito importante para dar informações para essas pessoas aí que aguardam ansiosamente por uma reunião, né, principalmente partindo por parte do Executivo e do Poder Legislativo.
Pela ordem, Didi.
Devolvo a palavra, presidente.
Só na fala do João, dia 18, qual horário? 19 horas. Porque tem uma moção no dia 18 dos vigilantes, já está agendada. 19h30.
Questão de ordem. Estivemos no cerimonial, reservamos a data, não tinha nada reservado para o dia 18.
Vou dar uma olhada porque eu já tinha informado já.
Dá uma olhada lá e muda, porque esse aqui tem um grande interesse social, meu lote de minha história, mais de 730 famílias. Eu acho que a gente consegue entrar em acordo. Sem discutir aqui, Swender, nós vamos juntos, vamos conversar.
Mas já está tudo agendado, vamos conversar.
Isso é uma questão de agenda, vamos confirmar no cerimonial e resolver isso da melhor forma possível.
Faz tudo junto, presidente.
Nós temos dois espaços, tanto o plenário quanto o mini auditório, para atender essas demandas. Eu acho que a gente não precisa estar trazendo essa questão para a sessão. Votações de moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Só separar essa questão da audiência pública para a gente confirmar a data. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Aberta a fala na ordem do dia.
Pela ordem, presidente.
Vereador Domingos de Paula.
Presidente, pela ordem, eu quero apresentar aqui um ofício que eu mandei ao corregedor da casa para que ele possa convocar, tanto faz o vereador Swender, como o vereador Domingos Paula de Souza, da corregedoria dessa casa. Porque quando o vereador Swender fala que tem prática de crime aqui na licitação dessa casa, não envolve só o nome do vereador Domingos, não. Envolve o nome do procurador dessa casa, inclusive, que era o meu procurador e continua como procurador atualmente. Envolve o nome de funcionário efetivo dessa casa, que cuida da parte de licitação dessa casa. E até hoje eu não tenho conhecimento de nenhum acréscimo crime na Polícia Civil, na Polícia Federal ou qualquer órgão, não. Então, o que acontece? O vereador, ele tem reiteradamente usado ali, sem ser na tribuna, um espaço que ali não tem imunidade parlamentar, que é da fala de onde que ele está sentado, em relação a esse assunto. Então, eu gostaria que a corregedoria dessa casa pudesse convocar, tanto faz o vereador Swender como o vereador Domingos, para que o vereador Swender pudesse, primeiro, apresentar provas que a mesa diretora do biênio passado cometeu algum crime, né, para que a gente pudesse crescer isso para a sociedade. Porque, vereador Swender, eu olhando para o senhor aqui, eu posso dizer para o senhor, eu não cometi nenhum crime, vereador Swender. Eu trabalho sempre com lesura. E outra, tudo que foi feito dentro dessa casa aqui, eu confio no servidor efetivo dessa casa que fazia a licitação para que a presidência pudesse assinar. Eu confio no meu procurador, que até hoje é o procurador dessa casa. Então, quanto o senhor, às vezes, não tem argumento para poder fazer um debate político comigo, o senhor tenta falar sobre um assunto que foi feita uma licitação, que contratou um perito, que depois o senhor também contratou um outro perito, que o senhor entrou no Ministério Público, e esse perito do Ministério Público está esperando o senhor pagar para poder fazer, até hoje o senhor não pagou. Se eu não me engano, recentemente o senhor entrou para poder dividir o valor, se eu não me engano, acho que era 20 mil, o senhor quer dividir esse valor. Olhando para o senhor e para as pessoas que acompanham o dia a dia nossa aqui na casa, o senhor pode vasculhar a minha vida, vereador Swender. Eu nunca fiz e nem tenho intenção de fazer nada de errado que porventura prejudica ou o Poder Legislativo, ou o Poder Executivo, ou qualquer cidadão. E toda vez que eu estou à frente de algum poder, ou até mesmo de alguma empresa, eu respeito o servidor e o funcionário. Então, o senhor possa na corregedoria apresentar provas daquilo que o senhor falou aqui, porque se o senhor tivesse falado da tribuna, o senhor tinha imunidade parlamentar, mas como o senhor falou do seu assento, o senhor não tem.
Réplica.
Réplica ao vereador Swender.
Bom, olhando para os olhos do vereador, eu não confio em nada que você falou. Nada. O que a gente tem que fazer, sim, é investigar. E eu falei sobre isso, né? A questão de ofício, requerimento na corregedoria, olha, ano passado eu lutei foi contra falsidades, requerimentos falsos, né, e várias outras situações, acusações. Lutei foi contra o presidente da Câmara, corregedor, prefeito, vice-prefeito, tudo isso. Um requerimentinho desse aí, para mim é nada. É lixo, né, seu requerimento é nada para mim. Então, pode colocar, vamos para cima e sem problema. Ele tem que ser investigado, é só isso. Superfaturado, valor que o cara cobra 2 mil em todas, ele pagou 30 mil, né, para fazer. E não é licitação, não fez licitação. Foi inexigibilidade de licitação com uma pessoa que já foi presa por fazer laudo falso. Isso aí, se, ó, olha, sinceramente, se não há indício de crime aí, eu não sei quem disse. Então, indício existe, existe sim a possibilidade de investigar dentro dos meios legais da casa. Dentro dos meios legais, eu acho, acredito, que os meios legais devem ser utilizados para investigar a conduta desse senhor, sim.
Houve um pedido aqui do vereador Jean Carnes, uma moção de apoio da Secretaria de Estado de Saúde, como nós ainda estamos na ordem do dia, para aquisição e disponibilização emergencial de um medicamento à paciente goiana diagnosticada com porfíria aguda intermitente. É um grito de apelo, que é uma situação grave de saúde, e eu permiti que a gente inserisse aqui na votação. Então, essa moção de apelo está em discussão.
Obrigado, presidente. Apenas pedir aos pares que acompanhem essa moção, que é realmente um apelo à Secretaria do Estado, diante dessa situação dessa jovem goiana que precisa urgentemente desse medicamento e ainda não obteve. Então, peço aos pares para que nós possamos encaminhar ainda, aprovando hoje, quem sabe a Secretaria se sensibilize e possa promover essa aquisição. Peço aos pares que acompanhem, por favor.
Moção de apelo está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moção de apelo aprovada por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Não havendo inscritos nas comunicações, encerro a presente sessão e convoco outra para segunda-feira, dia 9 de junho, horário regimental.
Muito bem, concluída a sessão, a presidente já convocou outra para o dia 9 de junho, enquanto a gente volta, Marcos, para estar aqui junto para a transmissão de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Um abração. Valeu.
Valeu, até a próxima.
E a você que ficou ligado conosco aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo Instagram da Câmara Municipal e também pela Rádio Manchester 93 FM. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o dia 9 com mais uma sessão ordinária.